Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulan Talks. Eu sou a vossa host, Steffi, e hoje eu trago-vos mais um Let Me Bitch About It, porque eu sei que foi um grande intervalo e sempre que eu volto depois de um grande intervalo, eu digo sempre que eu sei que foi um grande intervalo, that disrespect is real, I'm very sorry. Mas com este Let Me Bitch About It, eu vou elaborar um bocadinho mais sobre a minha ausência também e todos os contratempos e sobressaltos que fui tendo ao longo deste período, né, caótico, mas que me ajudou também a crescer bastante e a ver que, sei lá, eu sentia falta de gravar os episódios, mas não tinha tempo para o fazer, ou se tivesse tempo para os fazer, não tinha tempo para os editar. Mas sim, malta, sejam bem-vindos, espero que estejam bem, espero que as coisas estejam a correr lindamente para vocês. 2022 já vai quase no fim, né? Se nós estamos a ouvir isto, estamos a ouvir isto. Estamos em setembro já. Espero que vocês tenham feito muitas coisas boas, que a vossa lista de objetivos para este ano esteja a ser concretizada, ok? Espero que vocês estejam a correr atrás dos vossos sonhos, a fazer aquilo que vocês sempre quiseram fazer ou a trabalhar para lá chegar. E é isso, malta. Tive imensas saudades de estar a falar, entre aspas, sozinha, né? Porque agora eu estou a falar para vocês, mas no período de gravação vocês sabem, né? Que eu faço o podcast sozinha, logo eu estou a falar sozinha. Mas sim, já tinha saudades de fazer isto. Tinha saudades de falar para um microfone e dizer whatever I have to say, né? Porque apparently I have a lot to say. Mas sim, a minha, se não repararem que a minha voz está assim um bocado esquisita, é porque ontem, eu estou a gravar isto com muita antecedência, malta. Eu estou a gravar isto um dia antes do meu aniversário. Para quem não sabe, eu fiz anos dia 23 de agosto. Eu estou a falar isto como se já estivéssemos no futuro, né? No dia que vocês estão a ouvir. Mas eu literalmente faço anos amanhã, dia 23. Hoje é dia 22 de agosto, mas it doesn't matter. Yeah. Para quem não sabe, eu sou virginiana, do primeiro dia de virgem, tá bom? E os virginianos são fenomenais, tá? Pelo menos os virginianos de agosto. Agora, os de setembro, let them talk for themselves. Mas sim, malta, estou quase a fazer anos, 24 anos, e wow, what a life, hey? Mas pronto, vamos então passar para o primeiro segmento desta semana e deste episódio, que é a pergunta da semana. A pergunta que eu fiz para esta semana, que eu criei, são duas, porque uma é bastante direta e é uma resposta de sim ou não. A segunda é uma que eu quis que vocês elaborassem. Claramente, eu vou deixar ambas as perguntas no Instagram do podcast. Mais para a altura que vocês estão a ouvir isto, vocês provavelmente já responderam, já interagiram comigo, because y'all are cool. You know, y'all are very cool. E não me iam deixar interagir sozinha. That would be depressing. Mas eu vou deixar. E a pergunta da semana é: tens medo de mudança? Eu vou responder a essa pergunta com sim. Eu tenho medo da mudança porque eu tenho medo do que eu não sei, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho medo da mudança, mas gosto de arriscar, se é que isso faz algum sentido. Às vezes quando eu estou muito shirk, tipo, eu já não quero uma certa coisa e eu quero a outra, eu sou mais corajosa em arriscar nessas alturas do que quando eu passo muito tempo a deliberar sobre. Será que isto vai valer a pena? Será que? Estão a perceber? Eu depois também vou ter um outro episódio mais relacionado exatamente com isso. Mas sim, eu considero uma pessoa que tem medo da mudança porque se eu estiver num sítio e é um sítio onde eu estou que é confortável e estou a viver a minha vida, consigo fazer as minhas coisas, se souber que existe algo que eu posso fazer que não vai dar grande mudança à minha vida, mas sei que a minha disposição vai ser outra. Eu fico sempre com receio porque não sei o que é que poderá ser. Eu às vezes posso achar que aquilo vai ser exatamente igual ou quase igual, mas que vou ter mais disposição para o fazer. Mas se calhar quando lá chegar não vai ser exatamente aquilo que eu estava à espera. E o meu medo é isso, é que as coisas não correspondam às minhas expectativas. Às vezes a solução para o medo da mudança é não ter expectativas para as coisas. É simplesmente ver, ok, isto parece-me correto, vou tentar. Se não der certo, não deu certo. Se der certo, top, ótimo. Mas a partir do momento em que nós criamos expectativas, nós começamos a ficar com medo de mudar porque temos medo que aquilo não corresponda com as nossas expectativas. E eu acho que esse é o meu main problem no que toca a mudanças, mas acho que sim. É como o episódio que eu fiz sobre sair da zona de conforto. Temos de sair da nossa zona de conforto, temos de arriscar. Por isso, vamos reduzir as expectativas para o mais mínimo possível e fazer de nós o melhor possível arriscando. E depois a outra pergunta que eu tinha era: qual foi a vossa última grande mudança? A minha última grande mudança, muito honestamente, foi ter-me transferido para a cidade do Porto, o Grande Porto. Estou cá a viver, já cá estou há. Começa hoje, dia 22 de agosto, a minha terceira. Terceira? Porque eu sou mentirosa. Começa a minha quarta semana. Sim, começa a minha quarta semana aqui no Porto e, muito honestamente, eu sempre quis vir para Porto. Porto sempre foi uma cidade que me deixou muito feliz e, não sei, há qualquer coisa aqui na atmosfera do Porto. Sempre que eu vou para a Zona dos Aliados, especialmente, gosto muito daquela zona por causa dos edifícios que lá estão. Eu sou uma pessoa que gosta muito da arquitetura antiga. E sempre gostei, por isso é que eu gostava muito da parte de história no 11º ano, se não estou em erro. Se estiver em erro, professora Fernanda, peço imensa desculpa. Mas quando se falava da arquitetura clássica e aquelas catedrais italianas, por exemplo, a Catedral, meu Deus, sim, Maria del Fiore, em Florença. É um dos sítios que eu quero visitar exatamente para ver isso. E quero ver a grandiosidade daqueles edifícios super altos e com aquelas cúpulas todas bem desenhadas e os arcos todos bem feitos, tudo muito limpo de se ver. Gosto desse tipo de edifícios e também gosto dos edifícios que existem cá em Portugal. Em termos de grandiosidade, não são como os de Itália, mas têm um bocado disso, são muito inspirados, têm um bocado desse estilo aqui em Portugal, e é isso que eu gosto de ver, e não só, porque eu, sendo uma pessoa que gosta de explorar sítios novos, especialmente tudo que toca em museus, edifícios antigos, eu gosto de explorar essa parte da cultura. E da história, e são coisas que eu gosto de fazer no meu dia a dia. E epá, não sei. Vim para o Porto, pronto, vai-me dar a vantagem para poder descobrir mais esses sítios aqui da cidade do Porto. Já, pronto, né? Como sabem, eu sou uma pessoa da Aveiro e tal, Veneza portuguesa e tal, e pronto, eu sentia que Aveiro deixou de ter aquela luz para mim. Vou sempre, né, considerar Aveiro como a minha casa, mas Aveiro deixou de ter aquela luz porque já estava estagnada lá. Então vir para aqui foi a minha última grande mudança e tentar incorporar-me nesta rotina nova tem sido um desafio total que eu tenho adorado. Claramente, os desafios têm aquela parte mais difícil, mas foi como um tweet que eu vi ontem que nós não devemos querer saltar a parte difícil, porque a parte difícil faz parte do processo, percebem? Sem essa parte, quando temos tudo fácil, tudo handed for us, qual foi o esforço que fizemos, estão a perceber? Então tem que haver aquela parte mais desafiante, mais difícil, em qualquer coisa que façamos. Pá, este português está difícil hoje. Mas sim, tem que haver aquela parte difícil para nós podermos sentir que realmente houve um processo e que aprendemos alguma coisa com esta coisa nova que estamos a fazer, estão a entender? Mas sim, essa foi a minha última grande mudança. Uau! Mas pronto. E ao falar aqui de mudança, já estamos um bocadinho dentro do primeiro tópico deste episódio, que é exatamente isso, é mudança. Mas antes de passarmos para aí, vamos passar para o segundo segmento, que é o shout-out hoje e para os próximos episódios. Eu vou dar o shout-out para o meu primo, Ledin, Led, the Flame, the motherfucking king of the game, porque ele lançou uma música este mês e sim, ele deu muito delay. Eu já tive acesso privilegiado because, you know, family access privilege, no, privilege access. E ele lançou a música dele. Eu vou pôr aqui um trecho antes de começar o episódio, porque aposto que ele não se vai importar, mas se calhar devia perguntar, não? Pronto, malta. Eu vou pôr um trecho, se ele autorizar. Se ele não autorizar, eu vou deixar tudo, 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 tudo no Instagram do podcast para vocês ouvirem. Sim, eu sei, devia ter pensado nisto antes, mas não interessa. Sabem que aqui a vida é feita à medida que ela é vivida, right? Por isso, se não der certo, não deu certo. O importante é que eu tentei, tá bom? Mas é isso. A música chama-se Spectrum. É uma música muito real. A letra é muito obvious. Estão a perceber? Obvious no ponto tipo, não tem muito. Ai, como é que chama? Não tem muitas metáforas. Aquilo que ele diz é bastante conclusivo, toda a gente sabe qual é o contexto em que ele está a falar sobre aquilo, e se não sabe, conseguem ter uma visão ou criar uma visão daquilo que se está a falar. O Ledin é um miúdo incrível e ele é uma pessoa que tem muito talento, e o facto de ele ter saído de Portugal para ir para fora estudar e explorar esta versão dele foi a melhor coisa que ele fez. Eu sei que o Ledin tem um potencial incrível e que ele vai ter muito sucesso. E, opa, já me estou a imaginar, seja onde for que ele estiver, eu lá na crowd a gritar: Yeah! Oh my god, that's my cousin! That's my blood over there! Mas sim, Ledin, desejo-te muito, mas muito sucesso nesta vida. E, maltinha, já sabem, como eu disse anterior, se não ouvirem o trecho aqui, vão ao Instagram do podcast, eu vou deixar todos os detalhes nas histórias e posso deixar também no post sobre o episódio.
Às sextas, nós ouvimos Muang Talks.
Ora bem, então. É assim, desde que eu me mudei para o Porto, a minha vida tem sido um bocadinho atarefada. Sinto que tenho trabalhado bastante e feito poucas coisas em relação a mim, mas isso é porque eu ainda estou a tentar aprender a gerir o meu tempo juntamente com o trabalho e a minha vida pessoal, né? E aprender também a lidar com os transportes públicos daqui. E, opá, eu em Aveiro andava a pé, gente. Eu saía de casa, 15 minutos, estava no trabalho. Hoje eu tenho que apanhar três transportes. E não estou a reclamar por ter de apanhar os três transportes, mas, tipo, é só vocês verem a facilidade que eu tinha em Aveiro. E o struggle que eu estou a viver agora aqui. Mas, why am I so dramatic? Mas sim, mas pronto, tenho que apanhar três transportes. E também estou a aprender a ver como é que. Qual é a melhor dinâmica para eu me encaixar e para eu criar uma rotina? Porque A rotina inclui dormir, inclui comer, inclui apanhar os transportes, inclui chegar com algum tempo de antecedência para o trabalho e essas coisas todas. Então, está a ser um processo um bocadinho difícil, mas acho que já estou a apanhar o ritmo. Em termos de trabalho, a equipa com que trabalho é uma equipa como é que eu posso explicar? É uma equipa que foi fácil para me adaptar a eles, porque é tudo malta jovem, e quando é malta jovem são pessoas de boa disposição, não são muito picuinhas, tipo, oh meu Deus, ela veio de fora, ou ela é nova, ou isto ou aquilo. Quando não são pessoas assim que são logo judgy, é mais fácil para nos adaptarmos ao meio. Então, isso também ajudou-me bastante a sentir-me mais à vontade no meu espaço de trabalho. E pronto, gosto do ambiente que lá existe. Gosto também porque sei que sou mais velha em relação a alguns dos meus colegas. Meu Deus, a minha voz, que é isso. Alguns dos meus colegas e pronto, gosto de sentir que, de certa forma, eu tenho um bocadinho mais de autoridade. Não, que tenho um bocadinho mais de responsabilidade, sou um bocadinho mais responsável a nível de trabalho que os meus colegas e que posso transferir alguns dos meus conhecimentos para eles. E, por acaso, também tenho um episódio relacionado com o facto de ser mais velha e ter alguma coisa para ensinar aos mais novos. Também vai ser este mês, malta. Eu estou a faturar, eu estou aqui episódio atrás de episódio. Vocês não estão preparados para esta mudança. Mas sim, e gosto de sentir isso porque sei que eles também aprendem muito comigo, assim como eu também aprendo muita coisa com eles, porque é mesmo ao comunicar com as pessoas com quem trabalho que aprendo como trabalhar com elas. E isso facilita muito também na parte da integração no espaço. E pá, até agora temos tido dias difíceis, mas ultimamente tem acalmado muito. E isso ajuda-nos também a conhecer-nos melhor e a podermos aprender e a partilhar conhecimento uns com os outros. Em relação à cidade, numa das minhas folgas eu fui até um sítio que eu não sabia onde era. Eu saí no. Apanhei um transporte que eu desconhecia. Saí. Meu Deus, estas minhas aventuras. Saí numa rua que era abandonada. A rua não era abandonada, mas tinha muitos edifícios abandonados e pareciam que estavam queimados e cenas do género. Eu estava a pensar, será que eu estou perdida? Pois o meu GPS no telemóvel é a pior cena de sempre, porque a setinha que nos guia, né, que supostamente somos nós, a minha aparece sempre ao contrário. E o roteiro aparece para um lado e depois eu assim, será que é para subir aqui? Será que é para ir para baixo? Será que é para ir para cima? É confuso, mas o que interessa é que eu cheguei ao meu destino final e depois quando saí do sítio onde eu queria ir, eu passei pelo Rio Douro e passei pela ponte. E olha, foi uma... tive acesso a uma vista tão, mas tão linda. Foi tão relaxante. Eu senti que aquilo compensou todo o struggle que eu tive até chegar àquela zona. E, opa, gostei bastante. Gostei bastante porque aventurei-me na minha folga, é verdade. Depois, para voltar para um sítio que eu conhecia, também foi difícil. Tentei chegar até à estação de Campanhã. E, para chegar até à estação de Campanhã, também fui por umas ruas e ruelas que eram assim um bocado assustadoras, mas consegui chegar onde eu queria. Estava muito sol, malta, estava muito sol. Eu estava tão linda, eu estava a transpirar por tudo que era canto. Eu assim, meu Deus, eu perdi a postura com esse sol. Esse sol tirou a minha postura toda. Mas correu tudo bem, depois cheguei a Campanhã e voltei para casa porque não dava mais. Podia ter aproveitado um bocadinho mais o meu dia, porque ainda tinha um sítio que eu gostava de ir e que até hoje ainda não fui. Hoje eu estou de folga, se calhar hoje eu vou até lá. Mas sim. O que é que eu estava a dizer? Ah, sim. Voltei para casa e fui descansar. E uma coisa de, pronto, quando eu estou a fazer este tipo de passeios, em que eu estou a desfrutar daquilo que estou a fazer, Eu sempre fui assim, mas eu odeio aquelas pessoas que não têm etiqueta de passeio, sabem? Aqueles pedestres como nós, né? Que contamos a desfrutar, alguma coisa. Não têm etiqueta de passeio. Eu sou daquelas pessoas que, quando estou num passeio e vejo que tem outras pessoas no passeio, se eu vir que vocês estão a andar na mesma linha que eu vou mudar de linha, que é para não termos que ter aquela dança. Estão a perceber? Mas há outras pessoas que elas não pensam como eu. Então, eu por norma faço isso. Mas há outros dias que eu penso, estamos tão longe. Ou melhor, estamos a andar na mesma linha e estamos a andar no meio do passeio. Eu escolhi a minha linha. A pessoa mesmo assim consegue ir parar à minha linha, que é para fazer a dança. Para quê? Qual era o problema de desviar? Ou então aquelas pessoas que insistem em andar no meio do passeio, e que é para depois haver aquele bater de ombro ou roçar de roupa. Para quê? Tinha mais espaço para o outro lado. Odeio pessoas que são assim. E aquelas pessoas que andam à tua frente, vocês veem claramente que essas pessoas não têm qualquer tipo de problema a andar, mas as pessoas não sabem andar. E para elas estão à vossa frente, andarem em passo de tartaruga, vocês vão para um lado, para essa pessoa, que as pessoas até sentem para onde é que vocês vão. Elas também vão para o mesmo lado e tu ficas... Meu Deus, saiam da frente, por favor. Juro, eu não gosto nada de pessoas que não têm etiqueta de passeio. Essas pessoas causam um stress interno tão grande, mas tão grande, que às vezes eu sinto mesmo que se eu pudesse, eu dava assim um coco na cabeça dela, assim, pum, sai. Mas pronto, eu não gosto. Eu não sei se eu sou a única pessoa assim. E olha, outra coisa que eu também não gosto da etiqueta de passeio são aquelas pessoas que estão no telefone. E que elas são no telefone e só o telefone é que interessa, não interessa se estamos a andar no passeio e se vamos bater em alguém ou não. Eu quando estou no telefone, eu por norma sou uma pessoa muito atenta a tudo e especialmente por estar no telefone, o que eu faço muitas vezes é guiar-me pela pessoa que está à minha frente. Ou seja, se a pessoa estiver à minha frente e está num bom ritmo de... Pronto, está com uma boa passada, eu acompanho a passar dessa pessoa, claro que olhar para o telefone, mas nós temos visão periférica, então eu tenho sempre noção se a pessoa vai parar, se a pessoa vai fazer isto ou vai fazer aquilo e posso continuar no meu telefone. Se eu estiver sozinha e não tiver ninguém à minha frente para me guiar, o que é que eu faço? Visão periférica. Com a minha visão periférica, eu tenho acesso a todos os cantos. E ao ter acesso a todos os cantos, eu sei sempre, ok, tem um poste, tem uma árvore, tem uma pessoa, vem aí, x pessoa, para perceber, eu faço questão de ter esse cuidado com os meus surroundings. Mas há pessoas que não têm esse cuidado e que elas acham que é tudo delas e elas andam com o telefone, depois ainda olham para as pessoas e ficam, ai, desculpa, quê? Desculpa? Não, eu fico chateada porque eu tive de interromper o meu passeio, né? Porque você veio contra mim. E mesmo eu me desviando, ainda há pessoas que conseguem vir até mim. Como é que é possível? Não gosto de pessoas que andam no telefone. Da mesma forma que recomendam a não conduzir e mexer no telemóvel, vocês que não sabem usar a vossa visão periférica ou não estão atentos ao que está à vossa volta, não andem e estejam no telefone ao mesmo tempo, porque vocês não, claramente não conseguem dominar essas duas modalidades, ok? Eu agradeço bastante. Mas é isso, malta. Como eu vos disse também, este episódio, vocês já sabem, com o Let Me Bitch About It, é só mesmo para dizer, falar sobre coisas random e para além de falar das coisas random, a mudança de tópicos é brutesca, mas... Essa palavra existe, brutesca. Procura no dicionário depois. Então... O que é que eu tô... Ah, sim. Pronto. Então, pronto. Vocês já sabem, né? Isto é o Let Me Bitch About It. É sempre assim, altos e baixos, baixos e altos. E mudança de tópico como um estalar de dedos. Mas pronto, eu vou fazer, ou se vocês quiserem, se se quiserem que pareça que eu estou a fazer o episódio no mesmo dia que vocês estão a ouvir. Eu fiz 24 anos e eu não sei porquê, mas eu sei lá, dizer que eu vou fazer ou que eu fiz 24 anos é tipo, oh meu Deus, 24, para o ano eu faço 25, crazy times, mas ao mesmo tempo é tipo, eu fiz 24 anos, mas não sinto que tenho essa idade. Mas eu também não sei o que é suposto sentir com 24 anos, porque eu nunca tive essa idade, né? Mas é a mesma coisa com os 23. Mas é aquilo. Com 23 anos, vocês sentem tipo, yeah, ainda estou muito perto dos 20 e tal. Com 24 anos, vocês ficam tipo, já estou quase nos 25. Estão a perceber? É tipo, 25 anos parece tipo, serious. Então, yeah, porque 25 anos é aquela típica idade que as pessoas marcam como a idade onde já tens que ter um bocadinho de mais alguma coisa. Estão a perceber? É tipo a idade em que já tens de saber aquilo que queres fazer com mais certeza, ou já tens de estar a fazer as coisas que queres fazer, já tens de começar a pensar no teu futuro com uma visão um bocadinho mais adulta, do género ter casa, ou ter um carro, ou ter eventualmente família. Estão a perceber? É aquela fase em que começamos a pensar um bocadinho, oh meu Deus, 25, 30 anos, fica daqui a 5 anos, pânico. Entendem? Então, ao fazer 24, sinto que estou a chegar a essa altura, mas ao mesmo tempo, eu acho que mesmo quando eu tiver 25, eu vou ser muito como eu sou, estão a entender? Não, é tipo, eu não sei perceber, eu não sei dizer o porquê, mas estou super contente, tipo, vou fazer 24 anos, ter 24 anos vai ser tão fenomenal quanto ter 23. Os meus 23 anos, quer dizer, este ano, né, inteiro, foi um ano de muita coisa, coisas muito boas. Sim, malta, now I'm no longer single, ok? Só para vocês terem a certeza, I'm no longer single. Gurgin is an amazing person. E é isso. Tipo, durante os 23, eu sempre tive aquela, ah não, eu vou namorar aos 23. Mas tipo, eu dizia isso de boca para fora, porque claramente eu não sabia, mas guess what? Eu manifestei para o universo sem saber e that happened. Por isso, sejam conscientes das vossas palavras ou das coisas que vocês dizem para o universo ou dizem em voz alta, porque as palavras têm peso, ok? Principalmente quando elas são repetidas com alguma frequência, porque eu disse isto de começar a namorar aos 23 com alguma frequência antes. E eu estava tipo joking, do tipo, não, tenho tempo, calma. And guess what? It happened, ok? Por isso, mais uma coisa para me fazer acreditar na manifestação, mesmo esta tendo sido sem intenção de a fazer acontecer, mas aconteceu e estou muito feliz e contente. Dos meus 23 anos também me trouxeram muita aprendizagem sobre quem eu sou e sobre aquilo que eu quero para mim. O meu foco em termos a nível profissional também mudou bastante. Estou a trabalhar para chegar até esse patamar e acredito que eu vou conseguir lá chegar porque eu tenho, é uma coisa que vem mesmo de dentro de mim. Eu sempre quis ser alguém que fosse referência para outros, e acho que este percurso que eu estou a construir para mim, eu vou conseguir fazer isso. E sei que o podcast vai ser o meu cantinho onde eu vou poder relatar esta história, contar esta história, porque de certa forma o podcast está envolvido nesse pedaço do meu futuro. Muitas vezes eu digo que o podcast é apenas um hobby, porque é uma coisa que eu gosto de fazer on the side, mas se eu pudesse fazer o podcast de forma profissional também não via qualquer inconveniente. É uma coisa que eu, sem dúvida, se tivesse mais tempo, teria a disponibilidade para fazer isto com mais cabeça, Eu e a minha irmã mais velha falamos muito sobre isto e mesmo ela sem tendo-me dado, né, a palavra dela, eu sei que eu quando digo que ela é tipo a minha personal assistant, a minha marketeer, nós trabalhamos muito na parte estratégica durante estes tempos em que eu estive afastada daqui do podcast. Trabalhámos muito sobre isso e falámos sobre coisas que eu poderia fazer para impulsionar o podcast. E isto tudo durante este período em que eu tive os meus 23 anos e sinto que consolidei bastante a nível emocional também. Consigo com mais facilidade expressar aquilo que sinto sem medo de como as pessoas me... Ai, só sei dizer em inglês, perceive. Tipo, como as pessoas me interpretam. Ai, meu Deus. Como as pessoas me interpretam. Como as pessoas me interpretam. Ai, nem sei se disse bem também. Mas pronto, vocês perceberam. Sorry. Mas sim, não, sem ter medo de como as pessoas me veem. E ao não ter medo de me expressar, de ser quem eu sou, de facto mostrar que eu sou uma pessoa vulnerável, faz toda a diferença. A forma como nós vivemos, sabendo que vulnerabilidade não é fraqueza, faz toda a diferença. E eu também sigo uma outra página, que é da Mariana Desault, e ela recentemente também falou sobre vulnerabilidade não ser um sinal de fraqueza, ou não nos tornar pessoas fracas, e tudo o que ela disse eu concordo plenamente. Todas as pessoas poderosas no mundo que nós conhecemos, elas são vulneráveis, elas mostram ser quem elas são e isso é que lhes tornam tão poderosas, estão a perceber? E eu gosto disso. As palavras que ela usou foram exatamente as palavras que eu gostaria de ter ouvido mais cedo, porque sempre tive muito medo de demonstrar esse lado mais vulnerável, exatamente por achar que isso me tornaria uma pessoa mais fraca. Quando, no entanto, era o oposto, porque quanto mais vocês enterram a vossa vulnerabilidade, mais fácil se torna as pessoas depois vos atacarem, porque vocês deixam de ter paz interior, percebem? Vocês não expressam aquilo que está cá dentro. E ao expressarem aquilo que está cá dentro, vocês não têm nenhum peso em cima. E por isso, sejam vulneráveis, sejam pessoas emotivas, empáticas, tipo, expressem-se, ok? Sejam quem vocês são por completo, não escondam nenhuma faceta, porque até o vosso lado mais negativo às vezes pode desbloquear algo em vocês, como por exemplo algo que vocês não querem nunca chegar, e pelo menos dá para vocês conhecerem quais são os vossos limites em relação a isso, o que é que vos leva a esse extremo em que vocês têm de chegar a um ponto mau e sombrio, percebem? Eu antes andava sempre, não era sempre, mas tinha fases em que andava sempre muito triste e ficava cansada com muita frequência, e nessas alturas eu sabia que eu seguia um padrão, e a partir do momento em que eu tive reconhecimento desse padrão e que eu vi, não, eu sei que é por causa deste tipo de coisas que acontecem que eu chego àquele ponto, por isso eu vou evitar, ou quando isto começar a acontecer eu vou contornar e começar a fazer coisas diferentes para não chegar até aquele ponto triste. E olhem, desde aí que sim, de vez em quando, nem sempre os dias são positivos, malta. Todos nós temos os nossos dias maus, mas é como tudo, exatamente para esses dias maus existirem, é que nós conseguimos ter equilíbrio na vida. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas foi a minha barriga. Vocês conseguem, nós conseguimos ter equilíbrio na vida por termos dias bons e dias maus. Porque a vida é feita de extremos, é feita sobre o muito bom e o muito mau. E se existe, se esses extremos existem, é porque é possível nós chegarmos lá. E se isso é possível, nós temos que encontrar um ponto no meio em que deixe que nós vivamos a vida sem termos medo de chegar ao muito bom ou muito mau, porque sabemos que conseguimos reverter qualquer situação. Às vezes o muito bom pode nem ser algo tão fantástico como nós achamos, e isso pode mudar a nossa perspectiva. Daí nós não queremos ficar sempre no muito bom, porque quando estamos no muito bom, nós não temos noção do que é que acontece no muito mal. Entendem? Temos, por isso é que temos de experienciar tudo para podermos saber, não, tipo, eu gosto de estar neste middle ground, em que eu tenho uma vida estável, que eu tenho os meus dias bons, os meus dias maus, e nesse subir e descer, fluir da vida, eu consigo encontrar o meu ponto de felicidade e viver consoante isso. E eu acho que é isso que nós precisamos de fazer. E foi isso que eu descobri também ao longo dos 23. Acho que é uma ótima idade para se ter, porque vocês estão literalmente atirados aí no meio dos 20 e 25, e é a melhor altura para vocês também fazerem self-discovery, porque com 22 anos, não digo que não se faça nada, mas 22 anos ainda é muito fresco, sabem? É aquela coisa tipo, se calhar há pessoas que ainda estão a fazer coisas que não é aquilo que queria fazer no top excelência da vida, do sonho de cada um, mas quando vocês chegam aos 23, vocês tipo ainda estão ali naquele middle ground em que vocês tipo, cá ainda que já estão a ser um bocadinho mais sérios com aquilo que vocês querem para a vossa vida, cá ainda que não, mas depois pronto, só quando chegar aos 24 é que eu vou poder dizer alguma coisa, porque de momento I cannot. Mas aos 23 anos é uma idade lindíssima, como todas as outras, mas cada ano é uma experiência, cada ano é um ciclo e nós devemos aproveitar todos os momentos desse ciclo para nos conhecermos ainda mais, que é para sermos adultos completos e com grande conhecimento de quem nós somos, que assim as coisas más que vierem na nossa direção nós nunca nos vamos sentir atacados porque nós temos a certeza daquilo que nós somos, daquilo que nós temos para oferecer e daquilo que nós vamos fazer do nosso mundo. Sim, porque cada um tem o seu mundo. Atenção, cada um a de nós é a personagem principal da nossa história de vida. Todas as outras pessoas estão a viver a nossa história. E nunca se esqueçam que vocês, a partir do momento em que estão rodeados de amigos, vocês fazem parte da história dessa pessoa. Por isso, quem vocês consideram amigos de verdade, essas pessoas fazem parte da vossa história assim como vocês fazem parte da história delas. Façam questão de estar em contacto com essas pessoas, porque essas pessoas têm sempre alguma coisa útil para nos dizer que nos vai ajudar de certa forma. Eu recentemente tive também uma outra decisão importante para tomar, e se não fosse pela minha grande amiga Andréia Castro, nós não, eu não ia estar onde estou neste momento, hoje, dia 22 de agosto. Porque às vezes nós temos decisões e queremos muito fazer uma coisa e que isto é assim, porque nos sentimos pressionados, de certa forma, por fatores externos, e às vezes precisamos de uma outra perspectiva para saber que, calma, não é bem assim, ok? As coisas acontecem, mas pensa, não metas os burros. Como é que é? Não metes a carroça à frente dos burros, sei lá, nem lembro como é que é essa teoria, esse ditado. Mas é um bocado isso, estão a perceber? É tipo, não podemos tentar apressar um processo sem discutir os prós e contras da situação com a qual estamos a lidar. E graças a ela, assim o fiz e consegui chegar a um acordo. E agora está tudo bem, entendem? E opá, eu acho que é importante. Os 23 anos ensinaram muita coisa e se vocês acham que certas coisas valem a pena, lutem por isso, porque o vosso eu do futuro está a contar com essa vossa decisão, ok? Claro que a vossa decisão tem consequências e vocês têm que saber lidar com elas ou estar pelo menos preparados para elas. Arriscar sem medo, sem expectativas, mas estar preparado para o que der e vier, seja isto positivo ou negativo. Experiências negativas não são falhas ou falhanços nossos são aprendizagens, porque sempre que nós fazemos uma coisa errada, nós aprendemos que, ok, esta maneira não funcionou, qual é a outra forma para funcionar? Estão a perceber? Quando corre bem, nós sabemos que corre bem e é este o padrão, é esta a fórmula que nós vamos usar para as coisas correrem bem. Por isso, nunca se esqueçam. Arrisquem, sem expectativas, sem medos, mas sempre preparados para o que der e vier. Pronto, em relação ao podcast, mas, opa, sabem que, pronto, foi aquilo que eu já disse um bocadinho no início, falta de inspiração, depois houve uns tempos passados que eu estava sem computador, que eu acho que eu também já falei em episódios passados, e o não ter computador deixou-me um bocadinho sem um ritmo, depois não tinha computador, não tinha um telefone que dava para fazer as coisas em condições, depois entretanto arranjei um telefone, mas não tinha tanto tempo, andava sempre cansada e também com falta de inspiração e criatividade para fazer as coisas, porque eu não só quero dar bom conteúdo de áudio para vocês, mas também no Instagram eu quero fazer algo com cabeça e pés, percebem? E não quero estar a fazer um post qualquer. Eu sei que não sou, né? a melhor em termos de design, estética, em relação aos posts que faço, mas gosto da harmonia que tem e daquilo que eu tento transmitir naquilo que eu faço quando estou inspirada. E se não sou a melhor, mas faço o meu melhor, eu continuo a aprender cada vez que faço, mas eu só gosto de fazer as coisas quando eu estou inspirada, porque senão eu sei que qualquer coisa que eu faça hoje, amanhã, e ainda por cima se estiver a fazer algo só por fazer, sem estar com a cabeça dedicada àquilo, sei que não vai correr ou não vai ficar tão bem. Hoje faço e gosto, amanhã volto a ver e já não gosto. E para não ter esses vai e vens, eu prefiro fazer as coisas quando estou inspirada. Por isso é que estive também afastada do podcast. De vez em quando, o que era raro, raríssimo até, postava coisas na história, porque era um dia em que eu estava tipo motivada, mas depois no outro dia a motivação desaparecia e eu assim, agora interagi e as pessoas interagiram e não vou fazer nada, disappointment, e começava a massacrar um bocadinho por causa disso. Então agora sinto que já tenho um bocadinho mais de espaço e já vou conseguir gerir o meu tempo de uma melhor forma, então vai ser mais fácil para gravar episódios e criar o conteúdo para o Instagram também. Agora estou também numa fase de leitura, ando muito interessada em ler livros para desenvolvimento pessoal, porque, pronto, como disse, 23 anos foi uma altura de grande autoconhecimento e estes livros também ajudaram nesse aspecto. Recentemente acabei de ler o livro Rich Dad Poor Dad e eu recomendo, mas recomendo mesmo a todas as pessoas que estão à procura ou precisam de um certo empurrão para mudarem a vida ou fazerem aquilo que tanto temem fazer. O Rich Dad Poor Dad é o livro ideal. Eu confesso que eu ao ler aquele livro senti-me ligeiramente atacada com certas coisas que ele dizia. Mas eu sentia-me atacada porque eu identificava-me com aquilo que ele estava a dizer. Estão a perceber? E a partir do momento em que eu cheguei a esse ponto, eu assim, a única coisa que falta é eu mudar a minha mentalidade em relação a certas coisas. E eu sei que eu vou conseguir viver uma vida a este nível. Estão a perceber? Sem preocupações, sem grandes stresses. E é esse o patamar onde eu quero chegar. E sei que depois de ler o livro Rich Dad Poor Dad, que tem lições muito importantes, lições que nós devemos levar, devemos ter em consideração, não só no aspecto financeiro, que ele fala muito disso, mas também nas nossas relações interpessoais, porque há muita coisa que ele disse que nós podemos usar também como conselhos para as nossas relações interpessoais. E também a nível profissional, porque ele usou palavras que desbloquearam mil e um caminhos e isso inspirou-me bastante. E mesmo nesta minha mudança para a cidade do Porto, acho que foi bom eu ter acabado de ler o livro antes de vir para cá, porque fez com que eu viesse para cá com uma mente muito mais aberta. E isso também é que me está a ajudar a integrar-me neste novo espaço, nesta nova cidade, e a desenvolver uma persona ou a melhorar aquilo. Melhorar a minha persona, tecnicamente. E isso é bom para mim, porque significa que a minha mentalidade ou o meu mindset mudou completamente após a leitura daquele livro. Eu sinto que se vocês gostam de leitura de livros de autoajuda ou desenvolvimento pessoal, aquele é um ótimo livro para isso. Ele tem coisas ali que, se nós pusermos em prática todos os dias, nós vamos ser pessoas muito melhores para nós mesmos e, se calhar, no nosso mundo. Estão a perceber? E é isso. Ele, em termos de atingir objetivos, ele é um gênio, para começar. E ele tem um jogo, que é um jogo que eu acho que todos nós devíamos experimentar também. Está no livro, por isso eu não vou dar spoiler, que assim vocês vão ler o livro e jogam o jogo que ele tem. Acho que é muito interessante e há vários vídeos no YouTube sobre o livro dele ou sobre a teoria do Rich Dad Poor Dad, e aquilo que ele diz são palavras no livro, são palavras muito mais fortes do que aquilo que ele diz nos vídeos, mas onde ele quer chegar é exatamente o mesmo sítio. Por isso, recomendo a 100% que leiam esse livro e que consigam tirar o mesmo proveito que eu tirei. Pronto, maltinha. Acho que por hoje já falei bastante. Espero que estejam agora um bocadinho mais a par sobre a minha vida e que tenham conhecido mais um bocadinho sobre mim. sim, olha, muito obrigada. Agradecer-vos é algo que eu tenho que fazer, porque eu mesmo, sem ter postado episódios, tenho acesso às estatísticas dos outros episódios e continuo a ver que existem pessoas a ouvir os outros episódios, e isto faz-me muito feliz, porque mesmo sem eu estando a postar, sei que há pessoas a interagir com o conteúdo de áudio. Por isso eu vou tentar não desapontar essas pessoas, porque eu não sei se são novas ou não, mas muito obrigada a todos vocês que ouvem desde o início o podcast. Espero que continuem, espero que estejam bem, e para pessoas novas, sejam bem-vindos. Eu sou a Moana Talks, ou Steffi. Sigam a página do Instagram do podcast, Moan_Talks, MUWAN_TALKS. Sigam, porque lá vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo. A estratégia é completamente outra. Deixe-me agradecer também à minha personal assistant, a.k.a. marketeer, a.k.a. Estrategista de comunicação, Artemis Lima Barbosa Afonso, que também vai começar uma nova season de basquetebol em Espanha novamente. Espero que vocês também deem lá todo o suporte, porque ela precisa. Ela também tem uma conta de profissional. Eu sei, são muitos shoutouts agora, mas não, eu gosto de apoiar pessoas que têm talento, e a minha irmã e o Ladinho são duas pessoas que têm muito talento, por isso, se vocês puderem passar por lá, passem, porque eles merecem o apoio. Mana, obrigada por me ajudares nesta nova etapa do podcast. Esta é a segunda temporada já, e esperamos por many more. Por isso, maltinha, muito obrigada por terem ouvido, espero que tenham gostado, partilhem com os vossos pais, mães, amigos, amigas, namorados, namoradas, amantes. Who cares? Sharing is caring. Por isso, muito obrigada. And don't forget to taste the sauce before the pasta. Bye!